Decisão da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, de discutir, pautar ação que questiona se o Congresso pode instituir parlamentarismo por meio de uma proposta de emenda constitucional de uma PEC. Bem sido vista, analisada, com restrições, tanto no mundo acadêmico quanto na área, né, dos analistas políticos, trazer à tona esse tema que é complicado de discutir. É uma solução para a instabilidade política vivida por esse momento no país? Estamos num ano eleitoral. E se acontece na possibilidade da Suprema Corte resolver que uma questão popular sobre o assunto não é mais necessária? Né? Teria que passar por plebiscito. Então a gente vai tentar entender esse assunto. Sob o ponto de vista político, especificamente, converso com Rafael Cortes, que é doutor em ciência política aqui pela Universidade de São Paulo. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
O assunto parlamentarismo já é um assunto difícil. Muita gente não entende. Já se tentou discutir esse assunto no Brasil. Vamos tentar contar um pouquinho da história política.
Vamos
desse
lá.
Tema parlamentarismo, até a gente chegar agora nessa possibilidade de análise no Supremo?
Vamos lá, Roxana. Primeiro, acho que eu vou tentar explicar para quem está nos ouvindo o que é o regime parlamentarista, né? E como ele se diferencia do atual sistema brasileiro, que é o sistema presidencialista. O princípio do presidencialismo é que o executivo e o legislativo devem ser autônomos e independentes. Uhum. Ou seja, o mandato do parlamentar e o mandato do chefe do executivo são independentes um dos outros. A ideia é que dois poderes independentes poderiam controlar o exercício do poder político e, a partir desse controle, melhores decisões seriam tomadas. Como você dá poder para duas fontes independentes e soberanas, esse controle seria bem exercido e evitaria os males do abuso do uso da poder político. Uhum. Né? Que pode ser um abuso de decisões equivocadas, pode ser abuso contra os indivíduos, ou seja, o abuso da autoridade do Estado e assim sucessivamente. O regime parlamentarista é diferente, né? No regime parlamentarista, o eleitor vota apenas uma vez e há uma instituição soberana, que é o legislativo. O poder executivo, né, quem vai governar, vem do próprio legislativo. Então é como se houvesse uma fusão entre esses poderes. Tem uma soberania só, que é no parlamento, e a partir dos votos para o parlamento se escolhe quem vai governar. Qual que é a ideia de trazer o parlamentarismo? Que, como você muito bem colocou, não é nova, né? Na verdade, a gente já teve uma experiência parlamentarista ali na transição com a saída do Jânio Quadros à presidência, né? No começo dos anos 60. Depois tentamos fazer esse debate com a Constituição de 88, acabou sendo derrotado, mas houve, em 1993, um outro plebiscito para confirmar essa decisão, uhum, e também venceu o presidencialismo. Ou seja, a história republicana brasileira é uma história fundamentalmente presidencialista. Aí você vai perguntar, bom, por que desse debate novamente? É porque muitos analistas têm visto a atual crise política como uma consequência do presidencialismo. E a partir daí, traz à tona novamente o debate sobre o parlamentarismo como se ele fosse solucionar os problemas da crise. A ideia principal, se você me permitir estender mais um pouco,
por favor,
é que o parlamentarismo, como não existe um mandato definido para o chefe do executivo, o parlamentarismo conseguiria ser um sistema mais ágil. Ocorreria uma crise política, esse chefe de governo não teria mais apoio do parlamento, vale lembrar, né? O parlamento é o soberano nesse regime, e aí antecipariam novas eleições, ou haveria uma troca no comando do governo, sem a necessidade de incorrer às eleições, e, portanto, ele responderia melhor a crise, daí o debate atual. Por que que isso foi parar no STF? Porque isso é uma cláusula pétrea, né? A separação de poderes é uma das cláusulas pétreas da Constituição, por isso que o STF tem que se pronunciar sobre isso.
Muito bem. Agora, como é que, porque para se chegar num assunto como esse, precisa haver um ambiente na sociedade, não é? Que esteja interessado em discutir esse tema. Por isso tem muita gente achando oportunista agora pautar esse assunto agora no Supremo, que está aí já há algum tempo, esperando, né? Como muitos projetos esperam lá no Congresso. A base está toda desmanchada, ainda mais nesse, né, num fim de governo que já passou por uma troca em função do impeachment e que agora tem um processo eleitoral. Quer dizer, o Congresso também, imagino, não estaria disposto a discutir um assunto agora nesse nível. Porque vai ser necessário, se é que vamos entrar nessa batalha de novo, haver um consenso entre sociedade, Congresso, para aí invocar, por exemplo, no caso, a Justiça, a Suprema Corte. Porque como é que você, num ambiente como esse, entra numa discussão que não é fácil?
Bom, a gente passa do princípio e agora para a realidade, né?
Exatamente.
Me parece muito equivocada o debate sobre o sistema de governo nesse atual momento, por várias razões, né? Eu acho que duas as principais. A primeira tem a ver com uma ideia de que o parlamentarismo seria a solução para crises políticas no Brasil.
Uhum.
Essa é uma ideia equivocada. Ele, como qualquer sistema, ele tem méritos e deméritos, mas ele está longe de ser a raiz e o principal problema nos levou a esses anos de crises que a gente vem assistindo, especialmente a partir de 2013. E o segundo ponto é esse que você muito bem mencionou, Roxane. O momento da discussão é inapropriado por várias razões, né? Os atores políticos estão muito polarizados, tem um calendário eleitoral se aproximando, né? Eleições para presidente, eleições para governador, né? E tem uma completa dissonância nesse momento entre a sociedade e a elite política atual, né? Então, essa dissonância, ela tira legitimidade para que o tomador de decisão trate de uma questão tão séria. Ela é tão séria que ela está na Constituição. Então, ela é tão importante que colocaram ela como uma cláusula pétrea e não faz sentido, me parece, fazer essa discussão agora, e seria, ao meu juízo, mais uma maneira do Supremo Tribunal Federal entrar de forma indevida no processo político e, naturalmente, complicando ainda mais o nosso quadro atual. Então, eu, particularmente, sou contrário ao debate agora. Acho que existem outros problemas muito mais graves,
uhum,
e que a gente precisa se debruçar para que a gente saia melhor de toda essa crise.
Em que, vamos supor que esse tema seja discutido, não neste momento como o senhor está colocando, como você está colocando, né? Rafael Cortez, no caso, em que momento, de que maneira se poderia levar, se é que há um desejo, né? Porque a gente está dizendo, dos políticos e da sociedade, de discutir esse tema mais uma vez, para entender se pode servir para o nosso modelo político, né? Para o nosso... Em que contexto se daria uma discussão como essa? Qual seria a melhor maneira de fazer isso?
Bem, bastante complicado, né? Em tese, o que o Supremo vai dizer, né? O Supremo, olha, eles vão interpretar e dizer, não é verdade, né? O que é essa ideia de separação? Eles vão debater e vão chegar à conclusão de que, possivelmente, de que é possível fazer a alteração do sistema do governo sem romper princípios constitucionais. Né?
Sim,
vão fazer
sim.
Uma interpretação do texto constitucional.
Que é isso que o Supremo faz.
Isso, né? E aí vamos imaginar que a interpretação seja na direção, olha, é possível fazer mudança de sistema de governo sem cometer choque constitucional. Então, em tese, está aberto para decisão política sobre o sistema de governo. Me parece que essa é uma questão que poderia ser ou encaminhada via reforma política,
uhum,
né, no debatida no Congresso Nacional, muito provavelmente pelos próximos composições, né, pelo próximo mandato, ou eventualmente fazer um recurso a consultas à sociedade. Vai depender muito de como isso for encaminhado, e aí a gente teria de novo uma discussão apresentando o presidencialismo, apresentando o parlamentarismo, para ver qual seria a opção institucional que o sistema político passaria a operar. Então, eu imagino que ficaria esse debate ao longo do próximo mandato. O problema, né, para esse cenário é que existem outras questões tão complicadas quanto e vão sendo discutidas. Reforma da Previdência, reforma tributária, enfim. Tem uma agenda muito, uma pauta cheia de questões difíceis para o próximo presidente e me parece muito mais urgente até do que essa discussão sobre o sistema de governo. Mas se autorizado for, esse debate pode aparecer aí para o próximo mandato.
Claro. E como o senhor disse, então primeiro discute assuntos importantes, mas uma hora vai ter que se entrar na reforma política e não sabemos se esse será um dos itens da reforma política. Agora é ruim, muito ruim também, muito próximo de uma eleição, como neste momento agora. Agora seria quase que impossível discutir, pensar num assunto como esse, né?
Ah, não há dúvida, assim, o que a gente aprendeu a partir de toda essa crise, né? O primeiro é o problema da falta de confiança entre os atores. Nesse ambiente de falta de confiança, né, é preciso que o ouvinte tenha em mente de que confiança é fundamental em política, porque não há nenhum acordo, nenhuma coalizão no mundo da política que seja passível de intervenção de um terceiro ator. Ou seja, contratos, acordos na política, eles por meio da confiança que os agentes geram uns com os outros. Não tem nenhum poder judiciário que possa intervir nisso. Nós, no âmbito privado, como quando temos algum conflito, seja por um preço de aluguel, seja por qualquer razão, a gente recorre ao judiciário. É. No mundo da política não existe esse judiciário para garantir esses acordos. Então, a confiança é fundamental. O que a Lava Jato fez? A Lava Jato destroçou essa percepção de confiança entre os atores. Cada um quis se salvar, cada um pensando no seu partido, nas suas decisões, e as agendas para o Brasil não foram pensadas, né? Isso nada tem a ver com o sistema de governo. Então, trazer essa discussão agora é, de alguma maneira, gerar uma ilusão na sociedade de que foi esse o problema que nos gerou toda essa crise. Que é o problema do presidencialismo que gerou esses episódios de corrupção. Uhum. E me parece que tem pouco a ver. Não acho correto esse argumento, portanto, não partilho da ideia que a gente deva discutir esse tema antes do calendário eleitoral.
Agradeço muito os esclarecimentos de Rafael Cortes, que é doutor em ciência política aqui pela Universidade de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez por sua contribuição.
Eu que agradeço o convite, estou à disposição e um bom dia a todos os ouvintes da rádio.